É isso mesmo. Boa tarde. Estamos a gravar durante a tarde. Porquê? Deixa-me.
Pouco
barulho. Está ficando baixinho. Espera.
Agora estás a falar aí de lado, não é, amor?
Então vá.
Será que é por causa disso?
Capaz. Bom. Porquê? Porque ontem, enquanto eu adormecia a minha filha, apaguei. E portanto, hoje estamos a tentar gravar o episódio durante a sesta da Aura. Vamos ver como é que corre.
Portanto, estamos em contrarrelógio, temos que gravar um episódio muito rápido.
E comer o pastel de nata e beber o café.
Se interrompermos isto a meio, já sabem que foi a criança que acordou. E portanto, temos que fazer os nossos deveres de pais.
Exatamente.
É? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Pais da Criança.
É isso. Eu não sei, estão-nos a ver bem. Sim,
provavelmente.
Porque estamos sem luzes, sem nada, estamos a aproveitar a luz natural. Olha, vamos ver como é que corre.
Vamos começar a fazer o apelo do costume, não é? Que subscrevam o nosso podcast, que ativem o sininho pronto, e que partilhem e comentem. Mesmo que não gostem destes episódios, por favor, partilhem e comentem, que é muito importante.
É isso mesmo.
E vamos à guerra, vamos a isto.
Vamos a isto. Então, eu tinha pensado não falar deste tema, porque o Francisco apontou e muito bem. Que em 12 episódios parece que só falamos do sono da miúda. O que é que sucede? Epá, é um tema que está sempre na berra connosco. Não tanto agora o sono, mas agora é o adormecer. Bom, bom pastel de nata, ouviram?
Uhum. sim, estou porque... a comer um pastel de nata em direto, sim. Em direto não, mas sim.
Então, porquê? Porque, embora o sono da Aura não ande terrível, o adormecer parece um gremlin. Um gremlin. Anda a ser muito difícil adormecer a Aura. Ainda recentemente, posso-vos dizer que a criatura foi para o quarto por volta das 9, só apagou à meia-noite.
Uhum.
O pai esteve lá, coitadinho, 2 horas e depois foi a mãe mais 1 hora. Uhum. Sendo que vocês pensam, ah, então se calhar foi demasiado cedo, a miúda não tinha sono. Não, não, não. Mas quando a levamos para o quarto, ela já vai podre, podre de sono, e mesmo assim não adormece. Dirão os mais entendidos, se calhar está a ir para o quarto demasiado tarde. Não, 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 também já tentámos levá-la mais cedo. Dá no mesmo, adormece sempre, ultimamente por volta das 9h30, 10, 10h30. Mas agora teve uns dias, que foi 11h30, meia-noite.
Sim. Agora está a fazer um bom comeback, não é? Esses últimos 2 dias está a querer limpar um bocadinho a imagem dela perante os pais.
Vamos ver.
Vamos ver como é que a coisa corre. Não sei. Mas a mim o que mais me faz confusão é... Eu, nesse dia que ela demorou 3 horas a adormecer...
Sim.
Eu às tantas já não tinha nada para fazer, então contava o tempo em que ela conseguia estar parada na mesma posição.
Porque estava em zombie, não é? De sono.
Exato. Estava zombie de sono. E o máximo que a hora conseguiu estar parada na mesma posição durante 2 horas foi 11 segundos. Pá, 11 Mississippis, não é? Eu conto 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3. E ela para, está um bocadinho.
Mas eu não sabia disso.
Agarra a perna. Tá. Pois não, porque eu estava demasiado cansado depois a seguir para partilhar contigo e esqueci. E só agora é que me lembrei. Agora que estamos a falar sobre isto, é que me lembrei.
Sim, porque nós depois partilhamos histórias de guerra. Contamos, quando saímos, contamos como é que foi enquanto lá estávamos dentro.
Sim.
Lidamos assim com o trauma.
Eu peço desculpa pela javardeira de estarmos a comer um pastel de nata e
achamos que ia ficar giro, se calhar enganámos.
Se calhar não. Mas é que de facto nós estamos a gravar isso depois do almoço e não acabámos de comer o nosso pastel de nata. Temos um café em vez de água pela primeira vez.
Exato. E há um pastel de nata para ser comido.
E já agora quero fazer só aqui uma pequena publicidade à minha caneca, não é? Diz logo I am your father. Não sei se as pessoas conseguem perceber.
Sim, muito giro.
Caso as pessoas tivessem dúvidas,
esta caneca é de uma mãe.
De quem é que nós somos? Se eu sou o pai, se eu sou a mãe, não é? E portanto...
Ah, ele está à procura de uma cara. Ah, já está.
Sim, pronto. Caso tenham dúvidas, eu sou o pai da criança e a Luísa é a mãe da criança.
Ou dúvidas houvesse. Mas pronto, então o que é que estava aqui a partilhar? Tem sido muito difícil adormecê-la e queria partilhar um bocadinho com vocês. Porque lá está, já tentámos levá-la fresquinha ainda, para fazer assim um abrandar, calmo. Também já a levámos cansadita, já a levámos de rastos. E o resultado é o mesmo. Atenção, estes dias que foram particularmente maus, também estávamos fora de casa, estávamos na casa da minha sogra, numa casa de fim de semana.
Sim.
E, portanto, a mudança de ambiente nós sabemos que também afeta.
Mas eu quero fazer um pequeno parênteses, porque já durante a semana, antes de irmos para fora, cá dentro, lá está, houve 2 situações. Uma em que tu chegaste à sala e disseste, toma a miúda, fica com ela, eu não quero mais.
Sim.
Não é? Já exausta de tentar adormecer a miúda.
Sim.
E no dia seguinte aconteceu a mim. foi eu chegar cá fora, ao fim de uma hora de estar no quarto com a Aurinha a tentar dormir, ele disse: toma, miúda, a partir de agora a responsabilidade é tua.
Não quero mais.
Ela ganhou-me, não é?
No dia que nós tivermos esta mesma, este mesmo sentimento ao mesmo tempo, a miúda vai para a adoção.
Pronto. Ou então é o dia que ela sai de casa e decide: olha, pai, vou fazer Erasmus para não sei onde.
Exato, faz... com 5 anos.
Quem sabe. Mas lá está, eu acho que ela agora, curiosamente, estes últimos 2 dias, tem feito alguma recuperação.
Pronto, já estavas a dizer.
Não achas?
Não sei, mas eu agora quero partilhar com as pessoas só, porque este tema é meu, está bem?
Pronto. Claro, desculpa. É horrível tudo, sempre.
Não é isso. Quero partilhar o que é que acontece no quarto. Porque, ok, as pessoas devem estar a pensar: ah, ela está sempre a querer ir brincar, não é? Está sempre a fugir para os brinquedos. Não, minha gente. Vou-vos explicar. Nós chegamos, deixamos-la brincar um bocadinho, ver as coisas do quarto e tal. É que depois também há aqui uma situação, quando demora muito tempo ela adormecer, nós pelo meio ainda vamos ter que mudar uma fralda, não é? Portanto, há aqui várias coisas que alteram depois o que seria uma rotina de sono normal. Mas pronto, nós vamos, deixamos-la brincar um bocadinho, queimar aqueles últimos cartuchos, depois começamos a dormir, não sei o quê, maminha, pronto, eu vou sempre mamas em punho para ver se consigo acalmar. Ela efetivamente acalma na mama, mas se senta a adormecer, começa a se levantar-se e tal, e depois já não quer. Mas chega a um ponto em que nós baixamos a luz, tem que ser, é para fazer o não sei o quê. Chegamos mesmo a apagar a luz, porque a hora se tem. Quando está assim, se vê sequer uma sombra, é o suficiente para ficar acordada. Então, luz apagada e estamos lá com ela. E aí começa, não é? O exorcismo. Porque ela roda. No pai, levanta a camisola.
Sim.
Põe a cara na pele dele, na barriga.
Pois é.
E depois roda outra vez.
Faz o pino.
E depois passa para o outro lado.
Ela faz aquela pose downward dog,
não há... do yoga. Exatamente. Ela às vezes é isto. Ela faz o...
Põe-se assim de pé.
O agradecimento ao sol. E é isto. Não há um momento em que ela diga que quer ir brincar. Ah, antes disto, vimos um livrinho para ela. E ela brinca. Gosta de se encostar na almofadinha, não sei o quê. Mas apaga-se a luz.
Bebe 7 litros de água, não é?
Pois, é que no meio disto já uma pessoa pôs a fraldinha da noite, tudo preparadinho, pijaminha. Ela, como não para quieta, não só depois tem muita sede, como começa a ficar cheia de calor. Como se ela fosse dormir a correr a maratona.
Sim, sim,
não é?
Sim.
Depois, às tantas, uma pessoa já não sabe. Pera, tiro-lhe o pijama, não tiro o pijama. E agora, passando tipo uma hora, bom, tenho de mudar a fralda, porque entretanto estes 7 litros de água já tiveram que fazer o seu percurso. E pronto, e assim se passa uma hora e meia, não é?
É verdade.
Gira.
Sim.
E portanto tem sido este, para vocês perceberem porque é que nos últimos episódios, eu quero fazer um pedido de desculpas, mas nos últimos episódios eu tenho estado podre. Tenho estado podre. Porque nós chegamos aqui depois desta estopada.
Sim, é verdade.
Daquela,
depois levarmos uma tareia no quarto. Aliás, as pessoas percebem, não é? Nós lá está, temos 12 episódios, 3 episódios.
12, isto é o 12º deles,
e 3 deles são sobre sono. Portanto, exato, com certeza haverá aqui um problema, não é?
Mas agora não é tanto sono.
Não, não há problema.
Agora eu adormeci.
Até porque eu acho que ela anda a dormir muito bem depois à noite continuamente, ou seja...
Atenção, posso-vos dizer do que é que já percebi que pode estar aqui a passar-se, do que fui tentar informar. Duas coisas, pelos vistos por volta dos 2 anos, ela ri-se. Ela foi ao Google.
Foi ao Google.
Por volta dos 2 anos, os miúdos passam outra vez por uma fase de ansiedade de separação. Pois. E, portanto, nós somos dois pais muito, muito divertidos. E ela não se quer separar de nós, porque os dias são uma diversão. E por outro lado, aquele cérebro, não é? Porque ela, por exemplo, nestes últimos 2 dias anda louca a dizer palavras novas.
Sim.
Pronto, é o que
E no dia das 3 horas ela estava muito contente porque estava com os primos, que ela ficou completamente obcecada com os primos. E eu acho que isso também deve ter ajudado um bocadinho. E o facto, sim, dela agora de repente todos os dias diz 3, 4 palavras novas, com certeza que ajuda a atividade mental dela não estar muito calma, eu diria.
Exato, mas é isso.
Mas sim, queríamos partilhar um bocadinho, era isso que querias partilhar um bocadinho com as pessoas.
Queria partilhar, queria aproveitar para pedir desculpa, porque acho que nos últimos episódios estávamos muito cansados.
Estávamos a falar por ti, porque estava impecável.
Eu estava muito cansada. Pronto, sim, ó, eu Tarzan. Eu estava muito cansada, Porque chegava cá muito tarde, porque a miúda adormecia muito mais tarde e depois do que era um combate entre gladiadores.
Sim, é verdade. É um bocadinho luta greco-romana.
Um bocadinho luta greco-romana. Da parte dela, nós ficamos ali deitados a ver se não lhe damos qualquer tipo de estímulo para ver se ela simplesmente adormece. Pedir desculpa e explicar e dizer que isto se anda a passar, provavelmente há quem já tenha passado pelo mesmo, esteja a passar pelo mesmo, venha a passar pelo mesmo.
Sim.
Não estranhem, faz parte.
E há quem passe por tudo isto sem nunca passar por esta situação do sono. Não há quem passe pela paternidade e pensar, ah, ele dormiu sempre. Tu, psst, pouco barulho. Pouco barulho.
Isso é o que a gente diz para dentro, amor. Agora? Para fora a gente diz, olha que bom.
Sim, sim. Não, não digo. Não digo, acho que não. Não sei. Então posso avançar?
Podes. Obrigada por teres deixado de falar.
Ora, essa, amor, queres falar mais?
Não, não, não.
Fala mais. Estás à vontade.
Fala, fala.
Eu queria partilhar um pequeno desabafo, que é o seguinte. Nós podemos fazer... estás a fazer questão de comer em cima do microfone, para as pessoas ouvirem lá. Quem não está a ver...
Se incomodar.
Ouvir. Ah, não, não me incomoda.
Força.
agora fiquei alerta. Eu queria partilhar uma coisa. Porque nós, por mais cursos que façamos de preparação para o parto e por mais... vídeos que vejamos na net e páginas de Google que a Luísa pesquise, nada nos prepara para levar a nossa, neste caso a nossa filha, ou o nosso filho, ao médico as primeiras vezes, né? Nada nos prepara para logo para o teste do pezinho, para uma enfermeira ou um enfermeiro, ou quem quer que seja, espetar um alfinete naquele pé
acabado de nascer,
não é? Que deu tanto trabalho a gestar, que deu tanto trabalho a fazer, tanta revolução emocional durante o parto, que é para depois chegar ali uma pessoa e de repente espeta-lhe com coisa e começa a sangue a sair do pé.
Tens uma explosão de alegria, não é?
Exatamente. Eu não estou preparado para alguém pegar no meu rebento.
Deixa-me só dizer que a explosão de alegria era com o nascimento, não com o espetar do pé.
Pois, exatamente, com o espetar do pé. É o contrário. Eu não estou preparado emocionalmente e acho que não há ninguém que nos prepare emocionalmente. Para o teste do pezinho. Para ver a nossa bebê a chorar brutalmente, sempre que lhe tentam tirar as medidas, a altura, não sei o quê, porque a Aurinha nesse...
Mas a Aura é parva nesse aspecto.
A Aura não gosta...
A Aura é uma besta quando vai à pediatra.
Não, a Aura não gosta que lhe tirem as medidas. mas é o caso. E nas vacinas, por exemplo, sempre que lhe espetam a coisa das vacinas, nós sabemos que estamos bem, e eu sempre penso, eu vou ser aquele pai que vou... Vou ser super tranquilo, mesmo quando ela cair ao chão, vou sempre a mostrar que está tudo bem, que é porque nós é que transmitimos às vezes o stress aos bebés, e eles ficam nervosos, se nos verem nervosos. Epá, mas a verdade é, se uma pessoa dá murros, eu sei que os médicos estão a fazer bem, não é? Mas sempre que vejo alguém espetar alguma coisa na minha filha, se uma pessoa escolheu, que é tudo,
sim, nós vacinamos a nossa filha.
Oh, sim.
Respeitamos as pessoas, no entanto, não somos parvos.
Sim, não vou falar sobre esse assunto.
Okay.
De qualquer das formas, não, o tema não é esse. Esse é todo um outro tema.
Ah, não, mas eu não vou.
Sim. Sim, mas não, mas não é esse o tema. Eu não estava preparado emocionalmente logo na primeira consulta, na cima que aquela é tão pequenininha, não é? E tão frágil, e tão acabadinha de sair do forno, e de repente espeta-lhe uma agulha no pé e vejo sangue a sair e ela a chorar, baba e ranho, coitadinha. Obviamente nós temos a sorte, tu puseste logo numa minha e ela acalmou o filho um bocadinho.
Sim, a mama nesse aspecto.
Mas eu acho
aquelas
que...
Aquelas primeiras vezes, é incrível.
Que eu é que não estava preparado para este tipo de trauma.
E atenção, é verdade, nós sofremos mais que eles nestas situações. Eles é uma piquinha, ok, não estão à espera. Há alguma dor envolvida, com certeza. Mas passa. Mas nós ficamos ali...
Sim, sim.
Coraçãozinho a bater.
E eu sempre pensei... Há um vídeo a circular na internet, no médico nos Estados Unidos, sim, que é super divertido a dar as vacinas, que vai cantando e tocando em várias partes do corpo, etc. E de repente quando dá, espeta a vacina e o miúdo continua a rir como se nada fosse. E eu sempre queria, sempre quis que a Aura tivesse esse tipo de experiência. Não dá, não tem.
Era uma criança um bocadinho mais velha do que a Aura na primeira vacina, não é?
Sim, e eu próprio gostava de ter...
tu querias assim?
Ter essa experiência.
Ok.
Sim, eu identifico mais com aquele outro vídeo que andou a circular, né, também de um pai a chorar agarrado ao filho, quando lhe dão as vacinas. Não acredito, o que é que te fizeram, filho, o que é que te fizeram? Eu sou mais esse pai, mas aguento, eu não choro.
They did you wrong.
Exato. Eu não demonstro que estou a chorar, mas interiormente estou em cacos. Estou em cacos e estou desfeito sempre que estou a dar vacinas à minha filha.
Agora já é melhor, não?
Agora já é melhor, até porque, por sorte, ela agora já só daqui a 3 anos é que vai... 3? 2 anos é que vai ser vacinada novamente.
Acho que é aos 5.
Pronto, exato, portanto, daqui a 3 anos. Mas eu queria partilhar convosco e queria saber também como é que foi a, como é que é a vossa experiência. E atenção!
Oh, diz!
Porque nós somos uns sortudos, porque para todos os efeitos nós só fomos ao médico sempre com a Aura por coisas de rotina.
Ah, não, sim!
É? Eu imagino, quando a Aura apanhou uma alergia aqui uma vez em casa, eu estava...
Não era uma alergia,
não era uma alergia.
Foi um vírus.
Desculpa, foi a produção que me transmitiu mal.
Foi um vírus.
Eu vou falar com a produção.
Que uma de um, sintoma, um dos sintomas, quando, quando são criancinhas muito pequeninas a apanhar, é aparecem umas manchas na pele, mas a miúda não apanha nenhuma alergia. A miúda até ver e
não, alguém vai
não
ser
é alérgica a nada.
Alguém vai ser despedido por me ter passado esta informação.
Tá bem, é o que eu dizer. Mas eu queria saber uma coisa.
Posso terminar só em relação a isso? Quando isso aconteceu, essa alergia, estou a brincar, não foi mal, Chico, teve com este problema. Eu tava, a primeira vez eu estava a gravar um programa, um podcast, o Bola ao Ar. E tu mandaste uma fotografia e eu lembro-me, fui a voar direto à farmácia e na farmácia isso me deixou matar toda a gente que estava à minha frente na fila. E porque havia pessoas que estavam a comprar tipo Ben-Hurons e estavam na dúvida, ai não sei se quero o Ben-Huron normal, se quero o, como é que chama? O
genérico.
O genérico. Ai, estou na dúvida. E eu pensava, oh minha senhora, desculpe lá, já, fora daqui, você tem 80 anos, deve durar mais 5. Não é? Portanto, vamos sair.
Que violência!
É, fui. Fico apoderado de um monstro.
E da segunda vez, porque ela depois teve uma recaída ainda, da segunda vez já queria ir com ela para o hospital. E eu, amigos.
Quero ir com ela para o hospital, porque me disseram para ir com ela para o hospital no Saúde 24.
Porque o senhor é do outro lado do Saúde 24, não sabia sim, que ela, umas semanas antes, tinha tido exatamente aquilo.
Eu fico um bocado de furacão.
E portanto, quando... eu como identifiquei, eu não enfio a minha filha no hospital. A não ser que tenha mesmo de ser, no sentido em que, pronto, pode ir lá apanhar outras coisas,
claro.
O desconforto, pronto. E aliás, é mesmo isso que é recomendado, portanto, o que ela ia ter era uma febre e teve uma ranhoca, acho eu, e aquelas manchas que no final de 2 dias acalmam, vá, portanto, deixa-me só dizer, porque aí eu sei... Vou aqui, posso ter aqui uma conversa,
claro,
com os nossos,
por favor,
com os nossos espectadores barra
ouvintes.
Ouvintes, eu sei que desse lado há uns quantos corajosos que estão neste momento a dizer eu, por favor, o que é um teste do pezinho, é uma agulhinha, quer dizer, e aquilo não custa nada, não custa nada à criança, porque é que isso me haveria de fazer impressão? Meus amigos, tenham calma. Quando forem vocês, a gente conversa. Porque nós também achávamos que não. Nós também, claro, achávamos que não. No entanto, quando é a vossa criaturinha, pequenina, indefesa, fofinha, a ser espetada e a largar sangue do pé, e que estava meio assim adormecida ao vosso colo, alguém espeta, e vocês veem aquela cara a deformar-se para um choro.
Sim.
Acreditem, se o vosso coração não balouça e não sofre... Vocês não estão vivos!
É verdade, não são boa gente. Não, há qualquer coisa muito animalesco que se apodera de nós. Eu comecei logo a rosnar para a enfermeira.
Pois,
a enfermeira
foi, e nós conhecemos a enfermeira Débora. Um grande beijinho para a Débora.
Um grande beijinho para a enfermeira.
No centro pré-pós-parto, que nos tinha dado o curso pré-parto. Uma querida.
5 estrelas.
Exatamente. E...
Mesmo. Aliás, se hoje em dia usamos fraldas reutilizáveis, é graças à enfermeira Débora.
Por exemplo. Oh, e ao centro pré-pós-parto, faz,
sim,
parte do programa deles,
são,
falarem dessa opção.
São fantásticos.
Mas só para dizer que estas enfermeiras também devem estar habituadíssimas.
Claro, é que para elas é o dia de trabalho, normal.
Não, mas devem estar habituadíssimas, não a tanto às crianças, mas aos pais.
Sim, exato, mas é o que eu digo para elas, próprios pais nervosos com a situação, não, faz parte do dia de trabalho, não é?
Sim.
Porque quantos testes de pezinho é que ela terá feito naquele dia? Mais do que um, provavelmente.
Não sei.
Não é? E, portanto, eu só queria partilhar convosco. Que foi algo que me surpreendeu.
Adorei que o teu exagero tenha sido mais do que um, quer dizer.
Sim, pelo menos para aí dois. Mas num dia, não é? Num dia.
Sim.
Sim, eu não estava preparado para isto. Não há nada que nos diga, olha, você sempre que alguém tocar... Aliás, agora há pouco tempo, a Aura lá está na casa de férias onde nós estávamos, houve um mosquito que mordeu aqui.
Ah, pois é, está com uma
pica. E eu ainda ando atrás, não posso dizer o nome que lhe quer chamar, porque pronto, este, posso dizer... Do filho da... Não vou dizer. Mas anda atrás do gajo. Anda atrás do gajo. Aí dá alguém que morda no meu filho, eu que pico a minha filha.
E se tiveres a ver, mosquito? We're gonna find you
atrás de ti.
And we're gonna kill you. Ok, muito bom. Claro que provavelmente quando voltarmos lá, a esperança de vida do mosquito já passou.
Ele espero,
já
bem sim, espero bem que sim. E que tenha tido um falecimento bem, bem mórbido.
Está certo.
Tenha sido tipo comido por um animal qualquer. E vivo, digerido vivo.
Foi comido vivo. Sim, sim, estava vivo.
Por um sapo.
Pois. Está bem.
Fica a dica. Fica a dica para os sapos que lá estão.
Tá?
Tá.
Estamos satisfeitos? Estamos satisfeitinhos? Pronto. Eu não sei se o que é que vocês acharam. Se quiserem dar dicas, pois eu sei. Se quiserem dar dicas para novos temas, por favor, estejam à vontade. E agora está na hora de um Temos de Falar, certo? Francisco Beatriz, Temos de Falar. Vamos ver se isto, se a bateria dura tempo suficiente para este Temos de Falar. Atenção, começa a ser difícil trazer aqui um Temos de Falar. Não porque não haja algumas coisinhas que nos irritam mais. Eu acho que a câmara acabou de baixar. Que nos irritam mais. No entanto, nós só trazemos aqui aquelas mais engraçadas, claro, e mais comezinhas. As outras guardamos para o nosso terapeuta.
Sim, exatamente.
Compreenda? Então, it's funny because it's true. Eis uma, esta é recente porque eu não tinha percebido disto. O Francisco, quando nós começámos a namorar.
Isso aqui é mentira.
Desculpa, quando nós começámos a namorar, fumava. E, portanto, este hábito que o Francisco tem, não é uma coisa nova. Mas eu reparei numa coisa que eu acho que na altura ele não fazia. Ou então eu estava tão enamorada que não me apercebi. Mas o Francisco masca pastilha com a boca aberta. Tens coragem de dizer que isto é mentira?
Não, 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 continua.
É isto?
É isto. Repara, eu acho que este, temos de falar é pobre. Porque a Luísa viu-me mascar a pastilha de boca aberta uma vez.
Mentira,
Uma
mentira. Ainda
vez.
ontem estavas outra vez.
Não te dava outra vez a mascar de boca
Sim,
aberta. É verdade. Sabes o quê? Eu acho que é capaz de ter um efeito de tipo os filmes do Western e não sei o quê, do pessoal mascar tabaco e eu quero
exato.
me armar em cowboy.
Sim.
Ou então, se calhar, aprendi e começo a ganhar hábitos de outra pessoa que come de boca aberta
Não, 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 não.
e que mastiga de boca aberta,
Não, 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 não.
porque dizem que quando o casal começa a passar muito tempo junto, um adquire o hábito do outro, e se calhar é isso que está a acontecer.
Adoro como tu mastigas pastilha de boca aberta, a culpa é minha.
Não sei, é uma possibilidade.
Não é, não é, não é, porque nós chegámos à conclusão que isso deu. Eu comi de boca aberta só quando tu começavas a irritar-me e eu, para te irritar, fazia isso. Nós chegámos a essa conclusão.
Às vezes eu viro de costas e a Luísa, só para aproveitar um bocadinho enquanto eu estou de costas, faz logo. Só para tirar do sistema. Só para tirar do sistema.
Como é que eu faço? Como é que eu
E pronto, e depois quando eu volto
Para
agora.
quem está no, para quem está no podcast só a ouvir, epá, vão ver o vídeo, isto é impagável.
Mas eu peço desculpa, tens toda a razão. Quando tu me chamaste a atenção, fiquei, ah, sou uma besta. Sou uma besta, é verdade. Mas se calhar foi para me armar em, não sei, em Clint Eastwood ou alguma coisa qualquer.
Estou a lacrimejar, não estava à espera. Não estava à espera que tu admitisses. Olha, e como estamos quase a ficar sem bateria, este episódio vai terminar assim de uma forma mais à pepe rápido, podem ser.
Sim,
Pode ser.
podem ser.
Olha, muito obrigada por ter estado connosco. Digam-nos se gostaram do episódio. Nesta versão tipo diurna, estamos mais acordadinhos, não é? Hã? E por favor, se gostam do podcast, partilhem nas vossas redes, façam-nos esse favor, porque é uma maneira de chegarmos a mais pessoas. Vocês sabem, né?
Sim,
Façam um
comentem também.
storyzinho, façam um story,
Deixem
né?
comentários para o YouTube dizer: ah, para estes gajos, afinal, valem a
Não, os
pena.
comentários eu gosto de ler. Por acaso, eu gosto que vocês nos deem feedback e que nos partilhem. Muito
Claro.
desta coisa de ser pai e mãe é partilhar histórias. E estamos quase a ficar sem bateria, por isso, até para
Adeus,
a semana.
adeus, adeus, até para a semana. Comentem, partilhem lá aqui, tudo, tudo,
Isso, e
tudo, tudo, tudo.
agora vamos continuar a falar até acabar.